Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Está começando mais um programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui quem fala é a Nara Lacerda e eu fico com você pela próxima uma hora. No Bem Viver, você já sabe, tem muita informação sobre agroecologia, cuidados pessoais, bem-estar, cultura, saúde e muito mais. E você também já sabe que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual da Capital Paulista e da Baixada Santista. E nesse mesmo horário, a gente está também na nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato, que você pode ouvir no site radio.brasildefato.com.br.
O Bem Viver está em rede pelo Brasil.
A sintonia é diária e em diferentes horários.
Em Itapeva, no estado de São Paulo, Rádio Camponesa, 96,7 FM.
Em Sorocaba, no estado de São Paulo, Rádio Super, 87,5 FM.
Na cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Interativa.
Em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM.
Em Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre, 104,9 FM.
Em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Terra Livre, 94,5 FM.
Em São Luís, no Maranhão, Rádio Timbira, 1290 AM.
Em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM.
Em Crateús, no Ceará, Rádio Camponesa, 95,7 FM.
Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD, FM 95,3.
Em Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Cultural.
Em Brasília, no Distrito Federal, Rádio PIF, que você escuta em radiopif.webradiosite.com.
Além da Rádio PIF, o Bem Viver também está na internet pela Rádio Brasil de Fato.
No endereço radio.brasildefato.com.br.
O programa está disponível também no Spotify e no Google Podcast.
E mais gente se juntou a essa grande rede de emissoras que estão transmitindo o Bem Viver de norte a sul do país. Estão conosco também a Web Rádio Cidade de João Pessoa, na Paraíba, a Rádio Palermo e a Rádio Cantareira, aqui de São Paulo, e a Rádio Folha 390 de Campanema, no Pará. Então vamos lá, que o Bem Viver de hoje está começando.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente abre o programa já te fazendo uma pergunta. Você sabe o que é bioinsumo? A palavra é diferente, né? Por outro lado, eu imagino que agrotóxico você já ouviu. Bom, por que eu tô falando tudo isso? É que na agricultura moderna, o cuidado com o solo e com o cultivo vem sendo um grande desafio. E os agrotóxicos foram inventados depois da Segunda Guerra Mundial, justamente numa tentativa de facilitar esse trabalho de regular a produção. Mas hoje a gente está vendo os efeitos nocivos desses produtos, principalmente para a saúde humana. Todo mundo sabe que são verdadeiros venenos. No último mês, o Brasil baniu de vez a utilização do agrotóxico paraquat. O principal argumento para a proibição do produto foi o risco que ele pode causar na saúde do agricultor que manuseia o pesticida. Talvez você se lembre dessa história, porque a gente foi contando todos os capítulos do processo aqui no Bem Viver. Não foi nada fácil expulsar o paraquat do Brasil, mesmo já sendo proibido na União Europeia. As grandes empresas do agronegócio fizeram de tudo contra o banimento. Enfim, a gente está trazendo essa história toda para contar uma coisa muito simples. Conversando com uma agricultora que trabalha com produção orgânica, sabe o que ela me falou? Toda essa história de agrotóxico é algo muito recente, de algumas décadas para cá. O plantio sempre foi feito exclusivamente com os recursos da própria terra. Inclusive, esse conceito da palavra praga não é usado na agroecologia. A proposta é justamente plantar junto com a natureza e não combatendo as manifestações dela. É nessa linha de pensamento que nascem os bioinsumos. Atenção que eu já comecei a responder a pergunta lá de trás. Os bioinsumos são fertilizantes naturais produzidos a partir de bactérias ou fungos, por exemplo. Como produto nas lojas, eles são recentes, mas o agricultor que está na lida há muitos anos sabe que o conhecimento é ancestral. Usar determinados insetos, determinadas plantas para acabar com problemas na lavoura não é nada desconhecido por quem já trabalha com a terra há mais tempo, né? Bom, para entender tudo isso, eu te convido a escutar uma reportagem que eu fiz para o Brasil de Fato. Vamos conferir agora o Momento Agroecológico.
Momento Agroecológico.
Manejar a terra e controlar os organismos presentes nas plantações usando alternativas que vêm da própria natureza não é novidade na história da agricultura. O nome bioinsumo, dado a fertilizantes, defensivos, produtos para nutrição e extratos feitos de bactérias, fungos, vírus e nematóides, é recente, mas a prática de buscar equilíbrio natural nas plantações não. Como explica a agricultora do sul de Minas Gerais, Letícia Osório Bustamante, que é presidente da Central de Associações Orgânicos Sul de Minas.
A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em bioinsumos é que há 30, 40 anos atrás a gente não usava agrotóxico, né? O agrotóxico ele é um insumo, né, para produção muito nova, né, na nossa cultura de alimentos. Então, antigamente, as pessoas que cultivavam alimentos, elas tinham acesso ao que a gente tem na nossa terra, né?
Apesar disso, a atenção do mercado em geral a esse tipo de produto, típico da agricultura orgânica, é mais recente. No Brasil, um dos países do mundo que mais joga agrotóxicos nas lavouras, o Programa Governamental de Incentivo ao Uso de Bioinsumos tem menos de 6 meses de existência. Houve aumento na produção em paralelo a uma tendência mundial, mas frente à liberação de agrotóxicos, o movimento ainda é tímido. Em 2019, dos mais de 470 produtos liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apenas 8,4% correspondiam a bioinsumos. No ano anterior, o índice chegou a cerca de 10%. Letícia Osório afirma que nas últimas décadas convencionou-se que os químicos são a única alternativa possível para as lavouras.
Na agroecologia, Nara, a gente não pode falar em praga. Na agroecologia, a gente não tem esse pensamento de combater algum outro ser vivo que está naquele ambiente com a gente. Existe um ambiente desequilibrado. E aí, com o desequilíbrio, a gente tem um ataque de alguns seres vivos nas nossas plantas que a gente está cultivando. E aí, na agroecologia, a gente tenta equilibrar o ambiente, né? E aí, esse equilíbrio envolve todos os seres vivos trabalhando naquele ambiente de forma coletiva, né?
A agricultora cita práticas que são comuns e ancestrais para o controle biológico, como o uso de plantas que repelem insetos e o estímulo à presença equilibrada de animais predadores e polinizadores.
E aí os bioinsumos vêm muito dessa realidade, desse equilíbrio e dessa observação que a gente tem na nossa terra, né, nesse ambiente, para a gente poder trabalhar coletivamente.
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Programa Nacional de Bioinsumos tem o objetivo de estimular a pesquisa, a produção e o uso de produtos biológicos para que o mercado interno seja menos dependente de produtos estrangeiros. Letícia afirma que a regulamentação é importante, mas não pode representar dependência de empresas para os agricultores.
Se a gente tem uma construção de uma legislação para regulamentar os bioinsumos, a gente precisa ouvir quem produz os bioinsumos. E não são as empresas que produzem os bioinsumos. As empresas produzem agora porque elas viram que é uma oportunidade para elas lucrarem em cima do que o agricultor faz. Mas a gente precisa colocar o agricultor no centro da discussão. É ele que sabe, eles têm conhecimento. E eles também precisam da colaboração da sociedade para a construção desse conhecimento.
Segundo dados do Ministério da Agricultura, atualmente os bioinsumos são usados em cerca de 10 milhões de hectares do sistema de produção brasileiro. Os produtos são usados não apenas na produção, mas também no armazenamento e no beneficiamento das lavouras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Muito interessante, né? A gente citou o caso do paraquat antes de ouvir a matéria e quero aproveitar para atualizar a situação. Como eu disse, ele foi banido, mas os produtores rurais ainda estão na luta para poder utilizar o estoque do produto destinado à safra 2020-2021. Quem está na frente dessa decisão é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A expectativa é de que ainda essa semana a decisão saia. Você vai ficar sabendo aqui no Bem Viver, óbvio. Seguindo aqui no programa, tem uma notícia que a gente quer compartilhar logo, é a atualização do auxílio emergencial, informações importantes para quem tem parcelas a receber, um tema muito importante, e essa semana começou com novidade. Ontem, segunda-feira, o pagamento da primeira parcela de R$ 300 começou para beneficiários que estão fora do Bolsa Família. Vamos saber quem foi atendido com a repórter do Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
O auxílio emergencial será pago nesta segunda-feira a cerca de 3.300.000 trabalhadores que nasceram em fevereiro. Os valores concedidos são de R$ 300 e R$ 600. Cerca de 2.100.000 trabalhadores recebem a quantia de R$ 300, referentes ao auxílio emergencial extensão. Essa condição cabe a quem já recebeu as 5 parcelas de R$ 600. Ao mesmo tempo, cerca de 1.200.000 pessoas ainda vão receber alguma das 5 parcelas de R$ 600. O auxílio será depositado em conta poupança digital da Caixa e poderá ser utilizado para pagamentos de contas e compras por meio do cartão virtual. Os saques e transferências serão liberados, entretanto, somente no dia 7 de novembro. Para consultar a situação do benefício, o solicitante deve acessar o aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Ainda nesta semana, mais gente vai receber a sexta parcela ou a primeira de R$ 300. Amanhã, dia 7, é a vez de quem nasceu em março, depois na sexta, dia 9, é a vez dos aniversariantes de abril. E no domingo, dia 11, quem é de maio recebe, reforçando, isso é para quem já recebeu as 5 parcelas de R$ 600. Tem muita gente que ainda está esperando por esse dinheiro. Inclusive, nesta sexta-feira, tem pagamento da terceira parcela para quem nasceu em janeiro, lembrando que o calendário de transferência foi estipulado pelo mês de aniversário do beneficiário. Então, neste mesmo dia, todo mundo de janeiro recebe, independentemente de qual parcela está esperando. Passados esses informes, chegou a hora de atualizar a situação da pandemia no Brasil e no mundo, no quadro direto da redação. Eu chamo agora a repórter Lu Sudré. Oi, Lu, tudo bem?
Olá, Nara. Bom, nesta segunda-feira, dia 5, a Organização Mundial da Saúde afirmou que aproximadamente uma em cada 10 pessoas pode ter sido infectada pelo novo coronavírus, ou seja, 10% da humanidade. Isso significa que a esmagadora maioria da população mundial, o 90% restante, ainda estaria vulnerável à Covid-19. Segundo o diretor de emergências da OMS, Mike Ryan, a propagação continua crescendo em diversas regiões do globo. O alerta da organização não se limita aos países que vivem um retorno no aumento dos casos. Há registros de crescimentos em partes da Europa, no Sudeste Asiático e no Mediterrâneo Oriental. Mas nas Américas, por exemplo, as infecções e os óbitos continuam muito altos, mesmo que alguns países da região registrem determinada queda nos números. Vamos agora aos casos no Brasil, Nara. Bem, de acordo com dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o coronavírus já causou a morte de 146.675 pessoas aqui no país. A Covid-19 já é a maior causa de óbito do ano. Somente entre domingo e segunda-feira foram registrados 323 casos fatais. Em números absolutos, o país continua como segundo com mais mortes no mundo todo. O total de pessoas que já foram contaminadas pelo vírus no país é de 4.927.235. Atualmente, há mais de 480 mil casos em acompanhamento. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 11.946 pacientes. Apesar dos números terem caído nas últimas 3 semanas, ainda representam mais de 14% do total global. São Paulo registra 1.004.579 casos e 36.220 óbitos. A Bahia, o segundo estado mais afetado, contabiliza 316.005 casos e 6.953 mortes. Já Minas Gerais, que aparece em seguida, computa 308.466 infecções e 7.656 vítimas fatais. O Rio de Janeiro, por sua vez, está com 273.338 casos e 18.780 mortes. Em quinto lugar, o Ceará computa 243.106 infecções e 9.056 mortes. Vou aproveitar aqui para falar com um pouco mais de detalhes sobre a cidade de São Paulo, Nara, que apesar de viver uma redução das contaminações e mortes pelo coronavírus, tem regiões onde a situação continua delicada. Em 17 dos 96 distritos da capital, as médias de mortes registradas aceleraram entre agosto e setembro, segundo os boletins epidemiológicos da prefeitura. O bairro da Liberdade, por exemplo, apresentou aumento de 63% nos óbitos do período. Embora o cenário indique um agravamento da doença em áreas centrais, é na periferia onde a situação ainda se encontra preocupante. O distrito de Cangaíba, na Zona Leste, que tem o menor índice de desenvolvimento humano de São Paulo, é também o que registrou a maior aceleração nas mortes, um salto de 200 óbitos em 3 de agosto para 242 em 24 de setembro. Por hoje é isso, Nara. Volto com você. Lu Sodré, direto da redação.
Obrigada pelas informações, Lu Sodré, nossa repórter do Brasil de Fato. A gente vai seguir falando sobre o coronavírus. Eu quero trazer um assunto que eu tenho certeza que é tema de conversa em 10 a cada 10 casas brasileiras, né? Quando chega a vacina contra a Covid? A gente sabe que a ciência está trabalhando a toque de caixa, numa velocidade nunca vista na história da humanidade, para chegar logo a um imunizante. Para entender melhor todas as possibilidades, vamos ouvir o material produzido pela repórter do Brasil de Fato, Larissa Gold.
Já se passaram mais de 7 meses desde a primeira confirmação do novo coronavírus no Brasil. E aqui, em todo o mundo, todos fazem a mesma pergunta. E a vacina, quando sai? É fato que a normalidade das nossas atividades só retornará depois de todos imunizados. Mas aqui no Brasil, a gente enfrentará ainda outros desafios. Além do desenvolvimento científico da vacina, desafios sociais, econômicos e de gestão. Nessa semana, o BDF explica em que pé estão as vacinas no mundo e também quais são os desafios postos no Brasil de Bolsonaro. No mundo, existem mais de 160 vacinas contra a Covid-19 sendo desenvolvidas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Mais de 20 delas já estão sendo testadas em pessoas e 8 estão em sua terceira e última fase. Alguns analistas têm comparado a corrida para a fórmula eficaz da vacina à corrida espacial. A Rússia saiu na frente. Em agosto, anunciou o registro da primeira vacina, a Sputnik V. Apesar de ter sido criticada por ter feito esse registro antes da conclusão dos testes, uma pesquisa publicada em uma das maiores revistas científicas do mundo mostrou que a vacina russa apresenta respostas imunes e não tem efeitos adversos. A vacina começará a ser testada aqui no Brasil após um acordo entre o governador da Bahia, Rui Costa, e o governo russo. Outra vacina que tem ganhado os noticiários é a britânica Oxford, produzida pelo laboratório AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, que está na última e terceira fase de testes em humanos no Brasil e em outros países. Ela deu um susto em todos no início de setembro após ser paralisada por reações adversas, mas já voltou a ser testada. Outras vacinas que estão em fases avançadas de estudo são a chinesa Sinovac, da empresa Coronavac, com a qual o Instituto Butantan em São Paulo realizou parceria, a Sinopharm, da farmacêutica estatal chinesa, que firmou acordo com o governo do Paraná para testar a vacina em profissionais da saúde do estado, e ainda a CanSino, feita em parceria com a Academia de Ciências Médicas Militares da China. Já a BioNTech Pfizer Fosun, fruto de uma colaboração entre a empresa chinesa Fosun Pharma, a alemã BioNTech e a norte-americana Pfizer, entrou para os noticiários depois que Trump comprou 100 milhões de doses por 1,9 bilhão. Os Estados Unidos entram na corrida com a Moderna, desenvolvida por empresa do mesmo nome, mas com quase 1 bilhão de recursos do governo estadunidense investidos na pesquisa. e a vacina da gigante farmacêutica Johnson & Johnson, que também será testada no Brasil. E se o mundo enfrenta a guerra científica contra o novo coronavírus, no Brasil de Bolsonaro ainda teremos outros obstáculos. Desde o início da pandemia, a falta de gestão de Bolsonaro e inclusive o seu posicionamento contrário às medidas de saúde recomendadas teve consequências drásticas para o país. Até o fechamento desta edição, já eram quase 150 mil mortos pelo coronavírus no Brasil, com a ausência do governo federal, que chegou a ficar 4 meses sem ministro da saúde em meio à crise sanitária, governadores, prefeitos e Congresso Nacional tomam a frente dessa batalha, o que pode gerar desigualdade entre as respostas para as diferentes regiões do país. Ou seja, especialistas da saúde denunciam que uma vez que o Brasil tem acesso à vacina, enfrentará ainda grande dificuldade na sua distribuição. Outro desafio será o enfrentamento às grandes farmacêuticas. Caso elas tenham o monopólio da venda e da distribuição, corremos o risco de não termos a vacina, já que elas poderiam escolher para quem vender, como aconteceu com Trump, ou de colocarem preços tão abusivos que inviabilizaria a compra, o custo de não termos a nossa própria vacina. Acompanhe as novidades das vacinas no site do Brasil de Fato e até o próximo BDF Explica.
Obrigada pelas informações, Larissa. Ainda neste assunto tem mais uma atualização importante. A Venezuela recebeu um lote da vacina russa Sputnik V para mais uma etapa de testagem. Os dois países estão afinados numa parceria no combate ao coronavírus. Você deve se lembrar que aqui no programa nós já comentamos a quantidade de doações realizadas pela Rússia para a Venezuela. Cuba e China também estiveram envolvidas nessas ajudas humanitárias. Bom, vamos entender melhor como vai funcionar essa testagem com a repórter do Brasil de Fato em Caracas, Michele de Mello.
A vice-presidenta executiva da Venezuela, Delcy Rodrigues, anunciou que o país recebeu um primeiro lote da vacina russa contra a Covid-19. Dessa forma, o país será o primeiro na América Latina a iniciar a fase 3 de provas da Sputnik V. A vacina será aplicada em 2 mil voluntários venezuelanos e o envio faz parte da cooperação bilateral entre os dois países. Desde o início da pandemia, o governo de Vladimir Putin já encaminhou cerca de 60 mil toneladas de ajuda humanitária a Caracas. Segundo Rodrigues, depois de finalizados os testes, a Venezuela pretende avançar nos intercâmbios científicos para produzir o medicamento. Com apoio internacional e medidas sanitárias adotadas logo no início dos contágios, a Venezuela mantém um dos menores índices de mortalidade pelo novo coronavírus na região. São cerca de 76 mil casos, 87% já recuperados e aproximadamente 9 mil ainda ativos, enquanto 635 pessoas faleceram. O executivo venezuelano também estabelece diálogo com a China para ter acesso às vacinas desenvolvidas pela nação asiática. O ministro de Saúde, Carlos Alvarado, já se reuniu com o embaixador chinês em Caracas, Li Baorong, para assinar um contrato de compra. O diplomata assegurou que no mesmo envio, a administração de Xi Jinping vai enviar um lote extra como doação à Venezuela. De Caracas, para a Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
A Sputnik V, como a Larissa disse na reportagem anterior a essa da Michelle, é a vacina que o governo da Bahia está tentando trazer para o Brasil por meio de uma parceria com os russos. A situação não depende só das duas partes, precisa também da aprovação da Anvisa. Olha, já que a gente está falando de iniciativas no combate ao coronavírus, não dá para deixar de citar os médicos cubanos que estão na reta final da candidatura para o Prêmio Nobel da Paz deste ano. É claro que não são eles que estão fazendo a própria campanha, são entidades de diferentes países que querem o reconhecimento desses profissionais. O Grupo Puebla, organização formada por lideranças políticas latino-americanas e ibéricas de esquerda, divulgou uma carta no final de semana enfatizando a atuação dos médicos cubanos. O grupo avisou que apoia a candidatura dos profissionais para o Nobel da Paz. O prêmio será divulgado na sexta-feira, dia 9. É claro que a gente vai acompanhar por aqui, você vai ficar sabendo.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
O assunto aqui no Brasil de Fato ainda é a Covid-19. Agora a gente vai falar sobre os riscos da automedicação. A gente já trouxe esse debate aqui no Bem Viver. É perigoso demais escolher um remédio por conta própria ou com uma busca simples na internet. E esse movimento junto com a Covid pode gerar problemas extremamente sérios. Eu sei que está todo mundo recebendo 1000 mensagens de WhatsApp falando de como se curar do coronavírus sem sair de casa, que parece simples, mistura isso com aquilo, enfim, é o tipo de coisa que pode acarretar quadros graves. Para entender o tamanho do cuidado que a gente precisa ter, vamos ouvir o programa Alô Pediatria, na voz de Lucas Miranda.
Programa Alô Pediatria, o seu canal de comunicação com a saúde de sua família.
Olá, eu sou o Lucas Miranda e hoje, em um bate-papo com a aluna de medicina Marcele Belga, vamos falar sobre um assunto muito importante: a automedicação e a Covid-19.
Neste momento de pandemia, a automedicação está se tornando cada vez mais frequente. As pessoas estão mais ansiosas e com medo de buscar atendimento médico, mais expostas a informações falsas ou com dificuldade de acesso aos centros de saúde que estão sobrecarregados. Assim, muitas pessoas acabam usando medicamentos por conta própria, mas isso é arriscado e não deve ser feito. Além de não resolver o problema, em muitos casos, a automedicação pode trazer prejuízos à saúde, devido aos efeitos colaterais, aos riscos de dependência, de alergia e até complicações mais graves de saúde.
E normalmente, quais são os medicamentos que a população mais utiliza por conta própria, Marcele?
São os anti-inflamatórios, os analgésicos, antitérmicos e vitaminas. Mas precisamos ter em mente que não são substâncias inofensivas e também podem causar intoxicação e efeitos adversos. A Covid-19 também trouxe uma busca desenfreada por tratamentos medicamentosos contra o coronavírus ou para aumentar a imunidade. Neste cenário, é fundamental tomar cuidado com notícias falsas e informações não comprovadas. Alguns medicamentos em estudo contra o coronavírus têm uso exclusivamente em ambiente hospitalar, sob controle de uma grande equipe de saúde e apenas em determinados casos. Isso quer dizer que não devemos consumir medicamentos sem orientação, muito menos acreditar que fazendo uso dessas substâncias estaremos imunes. A Covid-19 é uma doença que ainda não tem tratamento determinado e seguro. Não use medicamentos sem prescrição médica, principalmente se tratando de crianças.
Junto com a Rádio FOP, professores e pediatras da Escola de Medicina apresentam orientações e informações para este momento da quarentena. Você vai acompanhar também assuntos comuns do dia a dia da pediatria. Tem alguma dúvida? Lá no Instagram, envie para @pediatriaufop e no site radio.fop.br você confere este episódio e outras produções para a sua saúde e bem-estar de sua família.
Muito bacana as dicas, é muito importante que todo mundo saiba disso e que alerte pessoas próximas, amigos, amigas, familiares. Pessoa chegar para você dizendo que leu na rede social, leu no WhatsApp, trocou mensagem com não sei quem, isso é muito perigoso. Vamos sempre buscar informação comprovada, preferencialmente que venha de fontes da área da saúde, que tenha um embasamento científico. O assunto agora aqui no Bem Viver é o combate ao trabalho infantil, problema gravíssimo que ainda ocorre no Brasil em grandes proporções, uma situação que infelizmente é normalizada para algumas pessoas. Tem gente que não se impressiona nem com criança vendendo coisa na rua, no sinal, nos bares. E para além dessa cena que a gente percebe em muitos lugares do Brasil, o trabalho infantil também está presente no meio rural. Na verdade, alguns especialistas afirmam que é lá que estão as situações mais graves. Buscando reforçar o combate a esses crimes, o Ministério Público do Trabalho está com mais uma campanha sobre o tema. O objetivo é usar outubro, que é o mês conhecido como mês da criança, para sensibilizar mais a sociedade da gravidade da situação. A repórter do Brasil de Fato, Lu Sudré, conversou com a procuradora Ana Maria Vila Real. Ela é coordenadora nacional do combate à exploração do trabalho da criança e adolescente pelo Ministério Público do Trabalho. Vamos conferir.
Falaremos agora com a procuradora Ana Maria Vila Real, coordenadora nacional do combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente pelo MPT. Real, muito obrigada pela entrevista.
Obrigada a você, Lu, pela oportunidade.
Qual o objetivo dessa campanha que acontece agora em outubro, justamente quando a gente tem o Dia das Crianças?
Então, Lu, o objetivo dessa campanha, na linha de todas as outras, é conscientizar a sociedade, né, de que todas as crianças elas são iguais, que todas as infâncias têm valor, que a infância ela impõe uma proteção especial do Estado, já que crianças e adolescentes são pessoas em peculiar condição de desenvolvimento. Então, essa campanha do 12 de outubro, ela segue... É uma continuidade da campanha do 12 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, mas ela dá um enfoque nas consequências do trabalho infantil. Então, a partir de histórias reais de adultos hoje, né, mas que foram vítimas de trabalho infantil e que se acidentaram, né, ou adoeceram desenvolvendo o trabalho quando crianças e adolescentes, a gente vai trazer à sociedade a nocividade, né, do trabalho infantil, as consequências, a potencialidade de gerar acidentes graves, inclusive, até fatais, mas esses foram graves, com sequelas irreversíveis. Então vamos contar a história de Cíntia, que perdeu um braço aos 14 anos no moedor. Vamos contar a história de Gedeão, que perdeu um olho com uns 10 anos de idade, embora tenha começado a trabalhar com 8 anos de idade. Vamos contar a história de Ramon, que embora tenha começado a trabalhar com 17 anos, ele ficou tetraplégico em razão do trabalho. Então, são consequências que, para além da infância roubada, que também são tempos que não voltam, né, são consequências que trazem sequelas irreversíveis, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico.
A senhora citou um assunto que foi até que eu fiquei refletindo, né, na hora de montar a entrevista, sobre a perspectiva de futuro para essa criança que é vítima, né, dessa realidade. Então, uma criança que é vítima do trabalho infantil, como esse histórico pode afetar a sua vida adulta, para além dos acidentes diretos, né, para essa ameaça direta à vida, como a senhora citou?
Então, na verdade, assim, toda criança e adolescente que é vítima, que trabalha, o trabalho tem um impacto na vida do adolescente, né, da criança. O trabalho traz prejuízo ao rendimento escolar, traz prejuízo aos momentos de lazer, traz prejuízo aos momentos de descanso. Né? Então, assim, o trabalho, ele não adianta, por mais que ele seja permitido a partir dos 16 anos e a partir de 14, 16 como aprendiz, ele tem um impacto na vida daquele adolescente. Né? Então, o adolescente que trabalha, ele vai ter um rendimento escolar pior, né? Ele vai ter chances menores de qualificação, de escolarização, e com isso, no futuro, ele realmente venha a se tornar um adulto com menos qualificação e sujeitos a empregos mal qualificados e mal remunerados, né? Que a gente chama até de ciclo intergeracional de pobreza, né? Então, aquela criança adolescente foram vítimas de trabalho infantil, ou eles têm baixa escolarização, ou eles evadiram da escola muito cedo, e aí acabam sendo adultos com menos escolarização, com baixa qualificação profissional. Né? Então, para além dessa questão dos acidentes de trabalho, que podem deixar sequelas, né, irreversíveis, tem essa questão da perpetuação do ciclo da pobreza, né, que a gente fala.
Quais são os fatores estruturais, por assim dizer, que levam as crianças para o mundo do trabalho tão cedo, assim, que fazem elas trabalharem? É justamente a pobreza?
A pobreza é um deles, né, acho que é o preponderante, mas que está atrelado a outros fatores, né, como o racismo estrutural também, né, acho que é muito ligado. A maioria das nossas crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho infantil, elas são negras, né, são pretas ou pardas, né. Tem a questão da pobreza, é claro, o Brasil é um país racista, é um país classista, né? Então a maioria também é de famílias de baixa renda. Tem a questão da informalidade também, né? A informalidade, ela tende a alocar a criança, por ser uma mão de obra mais barata, né, no trabalho ali daquele núcleo familiar, né, e isso faz também com que a criança, isso perpetua também o ciclo intergeracional da pobreza do trabalho infantil, né. Então, temos esses fatores, mas o consumo também seria um dos fatores, né? necessidade de consumo. Mas a escola também é um dos fatores. A escola hoje, não só o acesso à escola, mas a manutenção, né, do aluno na escola. A escola hoje não consegue manter o aluno, né, na escola. Então, assim, isso também faz com que o adolescente migre para outra atividade, que aí vem a ser o trabalho, né? Então, a gente tem vários fatores conjugados aí que levam ao trabalho infantil. É claro que a pobreza, a miséria social, para mim, é o preponderante.
E quais são as formas mais comuns do trabalho infantil, né? A gente tem muita imagem da criança vendendo a bala no farol, mas a gente sabe também que no campo, enfim, nas plantações, nos latifúndios, tem muitas crianças trabalhando também. Quais são as modalidades de onde elas são mais socorridas?
O trabalho infantil nas ruas, ele é realmente o mais, o que tem maior incidência, é o mais visível e, por incrível que pareça, é o mais invisibilizado, né? Apesar de ser o mais visível, né? Temos esse, como você colocou, o problema do trabalho infantil na agricultura familiar. Isso é um problema gravíssimo no Brasil, sobretudo porque a maioria das crianças e adolescentes que trabalham no campo, eles têm idade inferior a 14 anos, ou seja, eles estão numa faixa etária que o trabalho é totalmente proibido, né? Isso é gravíssimo, trabalho com substâncias com agrotóxicos, estão próximos a animais peçonhentos. Então, assim, os perigos do trabalho do campo também são imensos. A gente não pode minimizar, né, o fato de, às vezes, até estar trabalhando junto ali da família, né, próxima família, no familiar, né? Então, é um problema grave. O trabalho infantil doméstico é outro problema gravíssimo que é naturalizado e é invisível porque ocorre também no âmbito familiar, seja da própria criança ou no domicílio de terceiros, né? Então, é um outro problema. Mas, sem dúvida, o trabalho infantil em ruas, em vias públicas, em feiras livres, eu acho que a gente tem a maior incidência que nós temos no Brasil. Tem que se cuidar que o trabalho infantil no campo é realmente uma tragédia também.
Com certeza. Doutora, a senhora citou a questão da escola, né? Da evasão escolar, de como o não estar na escola é uma coisa que pode levar, né, para o trabalho cedo na infância. E a gente está no meio de uma pandemia em que muitas pesquisas apontam que há um risco enorme de evasão escolar, que esse ano foi perdido, enfim, muita dificuldade com a questão da internet, do ensino remoto. Mas, no geral, a pandemia ou o coronavírus pode agravar essa situação?
Não, sem dúvida. Eu acho que não só do ponto de vista socioeconômico, do aumento da vulnerabilidade, da precariedade, né? Mas também há vários estudos que apontam que vários adolescentes, sobretudo na faixa etária de 14 a 17 anos, não voltarão mais para a escola. Isso, assim, isso é assustador, na verdade, né? Gravíssimo. E acho que só vai aumentar, né, o abismo social que nós temos aqui no Brasil. Então, acho que são dois fatores que, conjugados aí, atrelados nesse contexto de realmente maior vulnerabilidade que são as famílias, eu acho que vai ser, assim, nós vamos ter um 2021, que, por coincidência, é o ano internacional para a eliminação do trabalho infantil, mas dificílimo do ponto de vista do trabalho infantil. Acho que com aumento, realmente, uma explosão do trabalho infantil. Pra você ter uma ideia, Lu, nós estamos com níveis de desemprego próximos a 1992, quando o trabalho infantil era altíssimo no Brasil, né? Então, a gente tem uma para o Estado, né, para a sociedade, mas sobretudo para o Estado, para a adoção de políticas públicas, né? Então, acho que a gente está num momento crucial, né? Ou a gente toma uma medida agora, no sentido de fomentar a proteção social, de fomentar a promoção de direitos, ou realmente nós vamos ter um Brasil aí assolado, né, pelo trabalho infantil e muito longe da meta de 2025, que é erradicar todas as formas de trabalho infantil no mundo todo, né?
A senhora citou essa questão das metas internacionais, né, que a gente tem. Ano que vem é um ano dedicado, né, para o fim do trabalho infantil, e tem a Agenda 2030 da ONU, que tem como compromisso a erradicação do trabalho infantil. Essa meta é algo que nós, enquanto país, vamos conseguir alcançar? E quais são as principais barreiras para a gente superá-las?
Lu, essa meta, ela é como se fosse um ideal, né, que nos move, nos impulsiona para frente. Porém, o Estado brasileiro está totalmente, eu não vou nem dizer paralisado, mas estamos andando para trás no Brasil, né? Não tem como falar da meta 2030 sem falar de alguns pontos. Por exemplo, a Agenda 2030, ela não foi incorporada ao plano plurianual, né, de 2020-2023. Isso é gravíssimo, ou seja, nós não temos nem orçamento, nem política pública desenhada para fazer frente para concretizar a Agenda 2030. Né? Nós temos um problema da assistência social. Desde 2017, a assistência social vem passando por um processo tenebroso de desinvestimento, né? Então, assim, ó, você tem uma ideia, em 2017, o Brasil teve um déficit de orçamento, a assistência social teve um déficit de orçamento de 21%. 2018 foi de mais de 37%. Em 2019 foi de quase 30%. Em 2020 foi de mais de 35%. Já para 2021, né, o projeto de lei de orçamento da assistência, o projeto de lei orçamentário anual, teve um corte de quase 60%. Ou seja, dos 2,5 bilhões, só foi concedido 1 bilhão. É claro que esse cenário pode mudar no Congresso, mas foi essa a proposta que foi para o Congresso Nacional. Isso é gravíssimo. É um corte de 60% que vai ter impacto já calculado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, de 60% na proteção social básica e de 60% na proteção social especial. Então, assim, a gente está caminhando para um caminho realmente do fosso social, do abismo social. Nós estamos retrocedendo, nós não estamos conseguindo fazer frente à pandemia, à crise trazida pela pandemia.
E as crianças cada vez mais vulneráveis, né, nesse contexto. A senhora falou dos cortes da área de proteção social, mas como anda a fiscalização do trabalho infantil? Também foi afetada? Como funciona?
Então, a fiscalização do trabalho infantil, em razão até das medidas de distanciamento social e o fato de muitos auditores fiscais, inclusive do trabalho infantil, estarem na área, na zona de risco, né, serem do grupo de risco, as fiscalizações elas realmente deram uma paralisada e foram focadas nos aprendizes, né? Houve a fiscalização ela deu um enfoque aos aprendizes que estavam no mercado de trabalho. Então, no primeiro momento, foi orientado, isso foi até em conjunto com o MPT, o afastamento dos aprendizes adolescentes das atividades presenciais em razão do risco de contaminação, se exporem ao risco de contaminação. E a fiscalização lançou uma meta de fiscalização das empresas que estavam rescindindo ilegalmente os contratos de aprendizagem. Né? Então, a gente aí no Brasil tem 480 mil contratos de aprendizagem, tínhamos, né, antes da pandemia, em vigor. Sabíamos que ali no início da pandemia havia já uma rescisão de 6 mil contratos de aprendizagem. Então, muitas empresas elas foram multadas ou tiveram que reintegrar esses aprendizes. Então, o enfoque da fiscalização trabalhista ficou mais nessa perspectiva da aprendizagem. É claro que nós precisamos fazer um outro trabalho, nós que eu falo do sistema de garantia de direito, né, todos nós, que é a busca ativa, né, de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Esse trabalho vai ser fundamental agora para poder orientar as políticas e fazer as crianças voltarem para a escola e suprir as vulnerabilidades socioeconômicas de várias famílias. O que a gente tem visto muito, Lu, é assim, ó, festejar, né, há uma apologia ao trabalho infantil sendo feito por, né, diversas autoridades e diversos empresários no Brasil. A gente teve vários casos, mas eu vou pontuar um apenas lá do Rio Grande do Norte, um menino que está sendo conhecido como jovem empreendedor, ele tem 11 anos de idade, né? Ele é considerado tecnicamente criança ainda, né? Na legislação brasileira ele é criança, porque até 12 anos é criança, ainda que a Convenção sobre Direitos Humanos considere criança qualquer pessoa com idade até 18 anos, mas no Brasil, para o ECA, ele é tido como criança. Ele tem idade inferior a 12 anos. Esse menino, o pessoal está festejando, criou uma rede de solidariedade em torno dele, se prontificaram até a colocar uma banquinha na casa da mãe dele para ele vender água, que ele vende água nos sinais, nas ruas, junto lá perto da mãe dele, para ele ficar em uma situação de suposta proteção. Esse menino está há 4 anos fora do colégio, ele é analfabeto. O que a sociedade está comemorando? O que os empresários estão estimulando? Entende? Assim, é uma coisa incompreensível, existe muita incompreensão em torno do trabalho infantil no Brasil. O trabalho infantil no Brasil, eu já tive a oportunidade de falar isso outras vezes, né, é realmente visto como uma solução para famílias pobres, né, para, enfim, crianças pobres e pretas, porque a questão do racismo também está muito presente.
Sim, com certeza. Doutora, muito obrigada, viu, pela entrevista.
Obrigada, Lu.
Entrevistamos Ana Maria Vila Real, coordenadora nacional do combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente pelo MPT, sobre a importância e urgência da luta contra o trabalho infantil no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
Muito obrigada pela entrevista, Lúcio Dré, esclarecedoras as falas da Ana Maria Real. E só para explicar melhor o caso citado no final da entrevista, a procuradora se referiu a uma história recente em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um menino de 11 anos, órfão de pai, ficou conhecido na cidade por ser um vendedor ambulante de água, até que depois de uma denúncia, o conselho tutelar impediu ele de continuar trabalhando. O menino fez um vídeo no Instagram lamentando a ação e no final sua postagem gerou muita repercussão. Então o empresário da cidade foi falar com ele e prometeu que iria pagar o aluguel de uma casa nova para a família dele. Só que esse homem afirmou isso dizendo que assim o menino poderia seguir trabalhando como vendedor. E como a procuradora falou, o empresário chegou a justificar que dessa maneira ele poderia vender as águas perto da casa da mãe. Nós vamos falar agora sobre a situação das queimadas nas florestas pelo Brasil, principalmente o caso do Pantanal, que está passando pela pior situação já registrada na história. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, anunciou que o mês de setembro registrou o maior número de queimadas desde que começou o monitoramento, isso em 1998. Os dados dessa devastação são imensuráveis. Tem especialistas que afirmam que algumas áreas talvez nunca se recuperem. Isso significa perda de biodiversidade muito expressiva. Além disso, a gente já sabe que as queimadas podem alterar o regime de chuvas, as temperaturas, enfim, uma série de questões. Para o programa de hoje, nós vamos focar nos efeitos imediatos para a saúde humana. A quantidade de fumaça gerada pelas queimadas tem causado aumento de doenças respiratórias em algumas regiões do país. É o caso do Distrito Federal. Para entender o que está acontecendo por lá, vamos ouvir uma reportagem da Rádio Agência Nacional na voz de Daiane Vitor.
O Brasil vem apresentando altas temperaturas em grande parte do país e aqui no Distrito Federal não é diferente. Inclusive, nesse domingo foi registrado o dia mais quente do ano. Planaltina, cidade a mais de 40 quilômetros do centro de Brasília, alcançou os 36,7 graus e 11% de umidade relativa do ar. Na região central do DF, os termômetros marcaram mais de 35 graus e a mesma umidade. Olha que essa situação deve piorar nos próximos dias. Durante a semana, as temperaturas devem ficar na casa dos 35 graus e a umidade do ar em torno dos 15%. A previsão é que na sexta-feira os termômetros marquem 41 graus e a umidade caia para 10%, segundo previsão do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Mas uma boa notícia é que a partir do próximo final de semana pode chover, como nos explica o meteorologista Mamedes Melo.
Olha, há uma tendência de que essa chuva pode chegar no próximo fim de semana. E essa chuva, a gente já sabe, né? Como foi no dia 21, ela pode chegar de uma forma assim meio rápida, com rajadas de vento, trovoadas e até mesmo possibilidade de queda de granizo.
Além da população, quem está sofrendo com esse calor todo é a vegetação da capital federal. Apenas no último fim de semana, quase 700 hectares de florestas foram queimados. O oficial do Corpo de Bombeiros do DF, Tenente Valmir Oliveira, detalha as ocorrências atendidas no sábado e no domingo.
Porém, no sábado, a maior área queimada em termos de atendimento foi em Ceilândia, com 77 hectares. Já no domingo, dia 4, Gama e Sobradinho atenderam cada um a 16 ocorrências. Porém, mesmo com um número menor de ocorrências, o quartel de Braslândia, ele atendeu em sua área 291 hectares queimados.
E não é só agora que o Distrito Federal sofre com os incêndios florestais. Desde o começo do ano até o dia 4 de outubro, mais de 20 mil hectares de cerrado foram queimados. Para que não ocorram mais tantos incêndios, o Corpo de Bombeiros aconselha a não queimar lixo, restos de podas, acender fogueiras e lançar cigarros na vegetação. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daiana Vitor.
A situação é muito complicada. Quem ouve o programa há um pouco mais de tempo sabe que eu sou de Brasília, fui criada na capital federal. Nessa época do ano, a gente está muito acostumado por lá a enfrentar índices baixíssimos de umidade do ar e temperaturas muito altas. Mas a coisa está ficando pior a cada ano que passa. E a gente imagina que o que está acontecendo hoje e o que a gente está vendo este ano no Distrito Federal, uma coisa muito rara de acontecer. Nós vamos continuar falando sobre saúde e fumaça. Para entender em mais detalhes que doenças podem ser causadas pela fumaça das queimadas e como a gente pode se cuidar, eu te convido a ouvir agora um boletim produzido pelo MST. Quem fala é a Nanaíra, da Rede de Médicas e Médicos Populares.
Bom dia, companheiras e companheiros. Aqui quem fala é a Nana, do Mato Grosso do Sul. Faço parte da Rede de Médicos e Médicas Populares. Sou médica de família e de comunidade, militante do SUS e parceira do MST. Hoje vemos falar aqui de um assunto muito importante, as queimadas. O aumento da concentração de poluentes, de gás carbônico e de fuligem são venenosos para o nosso pulmão e trazem à população mais próxima às queimadas doenças respiratórias. A mais prevalente seria a asma, por exemplo, a bronquite, que atinge mais as crianças, principalmente as crianças, né? E pode ter consequências graves. Também outras consequências é o aumento de doenças infecciosas respiratórias, como a pneumonia. Pessoas mais idosas, com problemas respiratórios já mais avançados, também respondem muito mal a essas queimadas. E o que podemos estar fazendo para diminuir essas queimadas? Dentro da nossa casa, precisamos melhorar a umidade do ar. Podemos estar colocando bacias de água debaixo das camas, podemos estar utilizando toalhas molhadas pela casa. A ingesta de água também precisa ser aumentada, porque esse calor excessivo aumenta a evaporação de água, pode estar acarretando a outros tipos de doença aí, que não respiratórias também, né? Tá evitando de estar tomando as chuvas, banhos de chuva, né? Que é gostoso, porém, também aumenta o processo da chuva ácida, que pode estar prejudicando a nossa pele, assim como pode estar prejudicando o solo, os nossos alimentos. Em falar em alimentos, a gente precisa melhorar muito a nossa alimentação, diminuindo o açúcar da nossa alimentação e os carboidratos simples. Por quê? Porque eles podem prejudicar, diminuindo a nossa imunidade. Aumentar a ingesta de frutas, como por exemplo a acerola, que está agora na época, né? A amora, que está aqui, também tem bastante aqui no Mato Grosso do Sul. Então a gente pode estar comendo bastante laranja para a gente estar aumentando a nossa imunidade. É isso aí, companheiras e companheiros. Até mais, espero ter ajudado.
Excelentes recomendações que, inclusive, podem ser adotadas por qualquer pessoa que também está em região seca ou de muito calor no Brasil. Desde a semana passada, o país vem passando por uma onda de calor, está levando temperaturas altíssimas para diversas regiões. Inclusive, você que está escutando a gente deve ter notado uma diferença no nosso áudio, isso porque nós estamos fazendo a gravação do nosso programa Bem Viver sem uma proteção acústica que a gente costuma usar para evitar justamente o calor. Então nós deixamos as janelas e as portas do nosso estúdio em casa um pouquinho mais abertas para arejar. Pode ser que você escute aí o barulho dos pássaros, os barulhos da vida doméstica. Tudo isso porque a onda de calor está impedindo até a gente de fazer um isolamento acústico para gravar o programa. Mas como em meio à quarentena todo mundo sabe que a gente está trabalhando de casa, fazendo teletrabalho, não tem problema e eu te convido a participar um pouco aqui dos barulhos e do cotidiano da nossa quarentena. Toda quarta-feira você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
E para encerrar o programa, vamos compartilhar mais uma história do sul da Bahia. O povo tupinambá está há mais de uma década numa luta judicial para oficializar a demarcação de suas terras. A região que eles vivem chama Serra do Padeiro, o local é marcado por belezas naturais, um espaço realmente paradisíaco. Mas para além dessa riqueza, essa terra é parte da história do povo tupinambá. E desde a colonização, parte desse território começou a ser tomado pelos invasores. Desde então, há uma luta pelas reconquistas desses espaços considerados ancestrais. Toda essa luta parece estar perto do fim, que seria a demarcação da terra indígena. Mas essa não é a realidade ainda e a resistência desse povo segue. Toda essa história virou livro, na verdade, história em quadrinhos. A obra é resultado de uma iniciativa de uma liderança local com uma antropóloga. Vamos saber mais sobre esse trabalho no Mosaico Cultural de hoje. O texto é da repórter do Brasil de Fato, Adriele Marcelino, e a locução é de Daniel Lamir.
Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
somos tupinambá.
Há 16 anos, o povo tupinambá de Olivença, no sul da Bahia, luta para concluir o processo de demarcação de suas próprias terras. A demora do Estado brasileiro na questão territorial reflete estruturas coloniais que ameaçam toda a riqueza de saberes e culturas de muitos povos originários do país. Um recorte dessas histórias se passa nos quadrinhos, em Os Donos da Terra, uma publicação da editora Elefante, para retratar questões como engajamento político, importância da ancestralidade e defesa de direitos humanos. A obra faz uma mistura de pesquisa antropológica e ficção. Daniela Larcon participa da publicação como roteirista e pesquisadora. Ela explica que alguns trechos nos diálogos são transcrições literais de pesquisas. A parte ficcional é amarrada com as propostas e sentidos tupinambá.
O livro surgiu do desejo de comunicar mais amplamente algumas histórias tupinambá, seja em relação à sua luta pela recuperação do território, à sua religiosidade, aspectos da sua memória e da sua história.
As narrativas acontecem na Serra do Padeiro, no sul da Bahia, um lugar de belezas naturais e conflitos fundiários entre indígenas e não indígenas, que se estende desde a vinda dos portugueses ao Brasil. Por isso, o HQ e a articulação política tupinambá seguem a mesma afinação por demarcação e recuperação de terras na região.
Desde 2004, eles esperam que o governo brasileiro cumpra, né, a sua responsabilidade de demarcar a terra indígena tupinambá de Olivença. Todos os prazos legais já foram violados, o processo foi cumprindo as suas etapas iniciais, já não resta dúvida alguma de que ali seja uma área de ocupação tradicional indígena. Cabe ao Ministério da Justiça agora assinar a portaria declaratória para que então essa terra indígena passe, né, para sua etapa final e seja homologada pela Presidência da República.
O universo dos quadrinhos e suas muitas possibilidades artísticas também é aproveitado para interpretar o imaginário aguerrido dos povos que resistem ao governo Bolsonaro e resistiram a muitos outros regimes políticos do nosso país.
Agora, tem um outro lado dessa história que é preciso destacar, que é a força dos tupinambá e a sua resistência, né? Eles não ficaram parados esperando que o governo, que o Estado, garantisse os seus direitos. Eles foram à luta. Só na aldeia Serra do Padeiro, que é a aldeia com a qual eu trabalho, já foram realizadas 95 ações de retomada, que consistem, né, na reocupação de fazendas, que são porções do território que foram esbulhadas. Ali, no caso do sul da Bahia, principalmente em função do avanço da cacauicultura e do turismo.
A obra Os Donos da Terra possui 7 histórias e utiliza a técnica da aquarela.
Nós tupinambá, nós somos tupinambá. A luta é grande, a luta é sagrada, mas com fé em Tupã vencemos qualquer parada.
Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Adriele Marcelino de São Paulo e supervisão de Daniel Lamy.
Olha, a gente recomenda que todo mundo dê uma olhada nessa obra, dá um Google aí para procurar um pouco a respeito. A nossa equipe pôde ver um pouco das ilustrações e o trabalho é incrível. Para entender o que eu estou falando, acesse o site radio.brasildefato.com.br e no final da página vai lá em Mosaico Cultural. Logo ali você vai ver o link dessa matéria que a gente escutou e se te interessar tem como acessar o local para comprar o livro no texto da matéria. O Bem Viver desta terça-feira, 6 de outubro, vai ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta com mais uma edição que você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. A gente também tá no ar nesse mesmo horário no nosso site radio.brasildefato.com.br e também por uma grande rede de emissoras em diferentes horários e que estão transmitindo o Bem Viver em vários municípios brasileiros. Estão com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão, a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista, Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa, cidade do Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. A Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, que está no ar pelo site radiopif.webradiosite.com. Está também com a gente a Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. A Rádio Palermo de São Paulo, que está na página radiopalermo.com.br. Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também em São Paulo. E a Rádio Folha 390, que você ouve no site folha390.com.br. E para quem gosta de podcast, está super conectado, dá para ouvir a gente no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de Emerson Ramos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã toda essa equipe volta comigo em mais uma edição do programa Bem Viver. Então não vai faltar, a gente vai estar te esperando. Até lá! Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.